Fala, galera, beleza? Está começando o episódio 35 do Codando TV. E hoje nós iremos falar sobre linguagens de programação antigas. Estão ultrapassadas? E para isso trouxemos nossa formação hoje do Codando, Fernando Basic,
Boa noite.
a Débora Silva.
Boa noite, gente.
E hoje a Renata está um pouquinho diferente. A Renata vai entrar um pouquinho mais tarde, porque hoje está com a gente o Léo.
Fala aí, galera.
E o nosso convidado, o Edipo Oliveira. Se apresenta aí, Edipo. Se apresenta o pessoal aí.
Opa, boa noite. Eu sou o Edipo Oliveira, né? Eu tenho 33 anos. Eu tenho como hobby aí. Ultimamente é só leitura e um pouco de atividade física. E eu queria estar bebendo, como nosso amigo Léo aí, mas infelizmente não tem aqui em casa. E eu jogo RPG antigo, aqueles de Super Nintendo, de Nintendinho. É isso que eu faço como lazer. Eu trabalho com a parte aí de COBOL, de mainframe, dessas linguagens antigas assim, há 11 anos, tá? Eu vim do Java, então eu migrei, como o pessoal fala, a gente migrou ao inverso. Muita gente sai do COBOL e vai pro Java, pro .NET, Python, essas linguagens que são orientadas a objeto e mais modernas. E eu vim ao contrário, cara. A oportunidade foi em COBOL e eu vim. E tá aí, pagando as contas até hoje, né? Isso que importa.
O Ed, tipo, já deu um pequeno spoiler aí do que ele vai tá, a gente vai estar tá trazendo um pouco. A gente vai ver se ele continua pagando as contas ainda, se vai continuar pagando as contas daqui para frente. Ele vai trazer um pouco dessa experiência. E já que você falou, Léo, que você paga as contas com o COBOL, o que seria então, e COBOL, eu acho, na minha avaliação, pelo menos na minha pessoal, uma tecnologia antiga. Mas o que para você seria uma tecnologia antiga? Se você está ganhando teu dinheiro hoje, você está pagando as suas contas, é antigo, né? Então, tipo, o que é considerado para você uma tecnologia antiga? É de.
Cara, antigo? Então, aí é assim, a gente tem que diferenciar o que é antigo do que é defasado, tá? Então, é assim, eu posso te dizer que a linguagem SQL, ela é antiga, mas ela não é defasada. Até porque todo mundo aí que trabalha com banco de dados, acaba uma hora ou outra e o cara usa SQL, né? E por ser antigo, nem sempre é defasado, tá? E eu posso te dizer que o que foi defasado acabou morrendo. No caso, o famoso Flash, que nos anos 90, cara, todo site que você abria era em Flash. Era lindo, tinha o um mundo canibal. E aí, de uma hora para outra, ele ficou defasado e morreu. Hoje em dia, eu acho que nem tem mais Flash, não tem suporte Flash no, no, nos browsers. Então, isso foi uma coisa que ele não foi antigo, mas ele foi defasado e morreu, tá? Então, é diferente o que é antigo e o que é defasado. O
Alguém tem alguma
COBOL,
opinião?
tá? É, então.
O COBOL tá defasado?
Então, defasado ele não tá, tá? Porque assim, por mais que ele seja uma linguagem que tem mais de 60 anos, ele tem atualização até hoje. A última atualização dele, se eu não me engano, foi em 2016, cara.
Aí, tipo, eu vou ser advogado do diabo.
Sem problemas.
2016 é uma data próxima de atualização? Faz exatamente, vai fazer
Cara,
6 anos.
então, só que é assim, aí você para pensar, para uma linguagem que está sobrevivendo há 60 anos, ela ter uma atualização em 2016, e se você souber qual foi a atualização e por que que ela foi atualizada, você acaba olhando e falando, cara, foi uma coisa boa, viu? Porque é
Como foi a
assim,
atualização?
a atualização foi para a gente. Antigamente a gente trafegava os arquivos, né? A comunicação entre o COBOL e o Java e o .NET era feita apenas via XML. E com o tempo a gente viu que o XML ele acaba sendo muito pesado por causa da estrutura dele. E aí começou a acontecer o quê? A galera foi pro JSON. E aí você imagina eu ter que montar um arquivo, né? Uma saída de dados no formato JSON na mão.
Não, tá
Comando
fácil.
que para a gente fazer facilmente, né? Tá intrínseco. Então você simplesmente bate um comando lá num string gigante que você tem, ele transforma para você, de acordo com o layout, tá? E assim, isso foi a linguagem, né? A linguagem é assim que a gente olha e fala, pô, teve um comando aí que foi importante. Só que por trás também tem a parte de performance, que é coisa que muita gente não leva em conta, né? A gente que é programador, muitas vezes, você fala, cara, atualizou para a versão 8 do Java, o que que trouxe de comando novo para mim? Ah, trouxe X, Y e Z. Aí quando você fala, mas você viu que, sei lá, o comando somar, agora ele é 15 vezes mais rápido, você fala, vi nada, cara. Eu lá quero saber do comando somar 15 vezes mais rápido. Quem tem que ver isso é o cara de performance, não o programador. Então, é. toda a atualização do COBOL, cara, por trás, a performance fica 3 vezes mais rápida, tá? Então, é antigo, mas não é pesado. É extremamente rápido.
Posso falar uma coisa que... Eu acho que eu vou na linha do Rodrigo agora. Pegar a primeira pedrinha, vamos lá na vidraça. Você falou que a COBOL tem atualização, fica mais rápido, oferece integração com outras coisas. E aí eu te pergunto, o COBOL, ele é antigo? E ele não é, vamos dizer, user-friendly. Então, se eu quiser usar para um dispositivo móvel, um negócio desse, está inviável, né? Então...
É aí que tá. Porque é assim, você já foi na Casas Bahia, quando você morava no Brasil?
Já.
Não, vamos... Já. Você já viu aquela tela preta lá na Casas Bahia?
Sim.
Você sabe que ali é um COBOL rodando, né? É rápido. Cara, é rápido. Se eu colocar uma interface bonita ali, uma telinha linda, e só chamar o COBOL por trás, e se for extremamente rápido, e como eu posso dizer, ter uma usabilidade boa, você acha que o COBOL está ultrapassado por causa disso? Eu concordo com você que a tela, aquela tela preta, ela não é amigável, tá? Ela é péssima. Mas o que acontece hoje em dia, que pouca gente sabe, é que, assim, todo o caixa eletrônico que você vai, ele é extremamente rápido. Por trás, cara, ó. Bom. Eu acho não. Brasil, por trás roda o COBOL.
Repete que tua voz deu uma caída de novo.
O quê?
É assim, ó. Ele falou que o COBOL, não é se eu quiser usar no mobile, tá? O que você simplesmente faz hoje em dia? Você cria uma classe na linguagem que você quiser, tá? Ela vai ser bonito de usar, vai ser muito simples. E você simplesmente vai lá e chama um programa COBOL por trás, porque ele é extremamente rápido. Então é assim, por que que o pessoal acha que o COBOL não é tão utilizado hoje em dia? Ele é utilizado pra caramba, cara. É que muitas vezes o pessoal faz uma casca tão bonita por fora que por trás você não sabe o que tá acontecendo.
Entendi. A integração às vezes é COBOL e a pessoa nem sabe.
Ele, cara, funciona até em container, né? Em container Docker. Já, ele funciona na parte de nuvem.
Também. É assim, muitas vezes, que nem eu estava falando do caixa eletrônico. Cara, o caixa eletrônico é tudo por COBOL por trás. Se você for ver, se eu não me engano, eu tenho certeza, porque isso aqui foi dados que foram levantados em 2019, tá? Você pega para olhar assim, ó, 10 das maiores seguradoras do mundo, 10 das maiores, tá? Por trás é COBOL. Banco, 43% dos bancos do mundo, roda COBOL por trás, tá? Então, se você for olhar também, tem aquela parte de aviação. Cara, a maioria das empresas de aviação do mundo por trás é COBOL. O sistema norte-americano de segurança... É COBOL. Sistema financeiro é COBOL, cara.
Ed,
só um ponto, Basic. Desculpa cortar. O pessoal da live aqui já pode ir comentando aí no chat. Eu vi que o Agostinho tá sempre com a gente. Deu um salve aí. Agostinho Gimenez aí, ela também falou que ele concorda plenamente. ASP3 É outra que infelizmente está morta, né? Indo na linha que a gente está falando de coisas mortas, e o Ed está tentando vender aqui para nós que o Cobol não está morto, não, tá? Então, até o final da live, ele vai conseguir convencer todos nós aqui.
Mas você sabe que.
Só vou fazer um comentário: o Anderson Rodrigues também.
Anderson, um abraço para você, cara.
Fez um comentário e eu vou fazer uma pergunta que é para passar pro Édipo. Eu acho, tá, Anderson? Tu não colocou ela inteira, mas baseado no que a gente estava falando, eu acho que é isso, no caso, né? Anderson Rodrigues falou, e sobre Dataflex, no sentido de utilização,
integrar com o Dataflex e essas partes.
O que tu acha, Yad? Tu sabe dessa parte?
Cara, eu não sei o que é o Dataflex. Me passa um conceito rápido não, aí.
É uma linguagem... ela é... eu não lembro se ela usa uma parte do COBOL... eu preciso consultar aqui, eu administrei tinha uma empresa que eu trabalhei, tinha um sistema Dataflex, na verdade duas, uma delas era no Porto. É uma linguagem...
Enquanto isso, eu queria perguntar uma parada sobre o que foi falado, tipo assim, eu concordo sim que tem um monte de sistema POS que é COBOL e tal, como você falou, sistema de seguradora, segurança americana e tal. Beleza. Um outro lado da história também, da moeda, é que a gente sabe que esses sistemas e esses domínios, assim, eles são bem antigos, né? Então eles são mais lentos de conseguir mudar. E essas empresas disruptivas que chegaram, tipo Uber, tipo Nubank, tipo N29, enfim, qualquer empresa digital que tem hoje em dia, a diferença, cara, não é que o sistema deles é melhor. É que eles conseguem fazer uma coisa mais rápido que esses caras nunca vão conseguir fazer na mesma velocidade. Não seria isso a culpa da linguagem também? Do tipo de sistema que eles usam? Tipo, cara, a última atualização do COBOL foi 6 anos atrás. Então tem alguma coisa que o COBOL não consiga fazer e que essas linguagens mais rápidas providenciem, assim, e por isso essas empresas mais novas conseguem ser mais disruptivas?
Então, a gente, assim, o COBOL, ele só roda no mainframe. E o mainframe, ele é dominado pela IBM. Não tem nenhuma outra empresa no mundo que tome conta de mainframe. E aí o que acontece? A IBM, ela cobra caro pela infraestrutura e por todo o suporte, tá? Então, tem coisas que linguagens mais novas fazem e o COBOL não faz. Só que as linguagens mais novas, todas elas integram com o COBOL. Por exemplo, se você quer fazer um sistema em Python, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que a TAM, ela tem o sistema dela lá de venda de passagem e tudo mais, ele roda em COBOL. E aí o pessoal fala, o nosso front-end está muito feio, está ruim, está estranho, vamos fazer ele em Python com sei lá o quê, tá? Usar todas as lógicas que ele tem por trás, todos os programas COBOL que tem por trás, integrar com Python, você consegue, tá? Porque aí depende da estratégia da empresa, o que ela quer fazer, né? Realmente tem coisas que o COBOL não faz, e se a empresa, sei lá, quiser fazer, integrar com, sei lá, cara, qualquer coisa que o COBOL não faça, aí realmente a empresa não vai. Mas hoje... Por que as empresas novas, elas já não começam os sistemas dela iniciado em COBOL? Primeiro, porque é caro, tá? A infraestrutura da IBM é cara. O contrato, geralmente, não é um contrato que você fala assim, vou fazer 1-2 anos aqui e acabou. E depois que você faz em COBOL, cara, você tem duas opções. Ou você fica com aquele sistema até você migrar ele 100%, ou você usa aquele sistema que existe, tá? Você fica amarrado na IBM, e aí você linka ele em outro front, linka ele com outra coisa de AWS, tá? Então, é meio que você casar com a IBM isso, tá? Aí vai da estratégia da empresa, se ela quer ficar lá ou se não quer, entendeu?
Tu comentou um bagulho, tipo, do caixa eletrônico, que é a COBOL, mas a parte tela... o front seria o quê?
Cara, aí depende, entendeu? Porque, assim, eu não posso falar por todas as empresas. Mas Tem empresa que faz em Java, tem empresa que faz em ASP.
Ah, não, beleza. Empresa... É uma linguagem, entendeu? Uma outra linguagem.
É uma linguagem, é uma linguagem mais... Isso, o COBOL em si, ele não faz tela bonita, cara. A tela do COBOL é aquela tela preta com letra verde lá. E é assim, ele tem uma particularidade, tá? Que se eu não me engano, ele é 24 linhas por 80 colunas, tá?
Como assim? É uma tabela,
o máximo, mas de quê? É, o máximo que você vai ver numa tela de um programa COBOL são 24 linhas e 80 colunas.
Ele não é responsivo, Rodrigo.
Ele não é responsivo.
Tá, entendi.
Tá longe de ser responsivo.
Não é nada responsivo.
Mas, ó, lá no banco a gente usava, dá para customizar a fonte, mudar a cor da fonte.
Né? Interessante. Para as máquinas. Débora, você já usou COBOL também?
Ah, é usado ainda, porque muita coisa não migrou para as plataformas de outras linguagens. E tem gente... Enquanto o banco não bloqueia o teu uso, as pessoas até preferem, porque é muito mais prático, muito mais rápido. Quando passa para as plataformas novas, aí você fica naquele imposto, né? Todo o sistema do banco que é em COBOL é muito mais prático da gente, porque é muito intuitivo, né? Ele é muito quadradinho, assim, você não tem muito onde ir. É aquilo mesmo para você aprender a lidar com ele, é mais prático, né? Para quem é usuário. E aí, tá lá até hoje, tem muita coisa do banco que ainda está lá no COBOL, não passou para a plataforma nova.
Ô, Édipo...
Questão de segurança, né, também, né?
Você vê muita aplicação dos bancos, que são o maior use case aí do COBOL, um dos mais antigos, e o que a gente acha que vai ser o último a desligar, o último servidor de COBOL vai ser um banco, não vai ser talvez uma seguradora, não sei, eu não percebia que era tão enraizado nas seguradoras assim como é nos bancos. Você vê, nos últimos anos, você citou alguns dados aí de 2019, tem alguma referência em termos de dados sobre a quantidade de sistemas que foram desligados e que saíram do COBOL para ir para outras plataformas mais novas?
Não tem, cara. Essa informação não tem. Mas é assim, voltando, tá? É que eu já trabalhei em consultoria, e consultoria você sabe como é que é, né? Hoje em dia, segunda-feira você vai, segunda a sexta você trabalha num projeto de banco de dados, segunda-feira o pessoal vem e fala, agora você é do C Sharp, tá? Te vira. Então, é assim, eu trabalhei em consultoria por 6 anos e eu trabalhei prestando serviço para seguradora, para telecom, que muitas vezes o pessoal nem sabe que telecom também utiliza essa parte, e para banco, tá? Então, é assim, por esses 3 segmentos que eu passei, eu tive 3 experiências diferentes, por incrível que pareça. Eu vi gente que usava um sistema em COBOL, né, em mainframe, tecnologias antigas, e o que, que ele fez? Ele migrou, tá? Eu não vou nem falar que ele migrou, eu vou dizer que ele refatorou o código que ele tinha de COBOL para COBOL. E simplesmente ele fez um front-end mais bonito. Aí você me pergunta o porquê, tá? Por que que eles fizeram isso? Você imagina como era programar em 1980? Cara, você escovava bit em 1980, entendeu? O povo não comentava código. E é aquilo, ó, você tem um programa aí que, sei lá, faz o cadastro do usuário. Cara, coloca aí o cálculo de hora extra dele também. Coloca aí o planilha de férias. Você colocava tudo no mesmo programa. Então você tinha aquele monolito, aquela coisa gigante. E aí chega uma hora, você fala, cara, isso aqui é um monolito, para mexer é um parto. E o que que eu vou fazer? O pessoal da empresa olha e fala assim, bom, a gente tem um contrato aqui com a IBM de, sei lá, 10 anos. Vou fazer o quê? Para ficar melhor o meu sistema? Vou refatorar e fazer um front-end mais bonito. Então fizeram um front-end muito mais amigável, responsivo, né? Como o pessoal gosta. E ele simplesmente foi e transformou os programas dele monolito em N programas picados, né? Com funcionalidades bem separadas. E migrou, cara. Mas aí eu... Então, porque passei também por projetos onde o pessoal simplesmente chegou e falou assim, ó.
Ô, Édipo, quicou de novo tua voz. Pode repetir, por gentileza? Esses últimos 5 segundos?
que teve empresas que simplesmente migrou do COBOL para o Java e pronto. Falou, ó, a gente vai encerrar o contrato aqui e pronto, tá? É que nem eu falei, tudo depende da estratégia da empresa, tá? E também, assim, teve uma empresa que eu participei que o pessoal simplesmente falou, vamos migrar? Vamos. Mas qual é o tamanho do BO que a gente tem? O pessoal olhou e falou, cara, é muito grande. Então, vamos migrar. Vamos. Vamos migrar como? Aos poucos? É, aos poucos, né? Porque você não simplesmente vira a chave de um sistema pro dia pra noite e beleza.
Então, mas olha, tipo, nesse ponto... Porque
a gente sabe que o verdadeiro...
Opa, então vai sumir?
É...
O Ed, por esse ponto, fico com uma dúvida. Por exemplo, pelo que você está querendo falar, pelo que eu estou entendendo que você está falando, no caso, parece que é muito mais um não tenho o que fazer na empresa, porque já está uma bazuca gigantesca, do que, de fato, o COBOL ter algo benéfico para continuar seguindo com ele, sendo que faz 6 anos que não tem atualização. Faz sentido isso? No sentido, nesse ponto? Porque, por exemplo, existe mercado ainda para essa parte? Ou eles procuram mais as pessoas para fazer manutenção de coisas antigas ou existe demanda nova? Por exemplo, no seu trampo, você trabalha com coisas novas, demandas novas de COBOL para ficar, sei lá, nos próximos tempos?
Sim, foi que nem eu falei. Geralmente a gente faz o quê? A gente faz o back-end em COBOL e o pessoal só faz o front numa linguagem mais amigável, entendeu? Mas é aquilo, depende da estratégia da empresa. Tem empresas que elas tentam até migrar. O cara fala, ó, cara, chega de COBOL, chega de mainframe, tá? É ultrapassado, então a gente vai migrar. Só que imagina você, uma empresa que tem 50, 60 anos de um sistema, você migrar do dia para a noite. Não é fácil, né? E aí, nessa migração, o que acaba acontecendo? A empresa acaba tendo que ter dois sistemas, a empresa tem um sistema moderno e tem um antigo, porque ela vai migrando aos picados. Então, por um tempo, você acaba tendo um custo, vamos dizer assim, dobrado.
Você vai ter um custo dobrado, é tipo... Quanto é, tipo, volta?
Não consegue desligar 100%.
Tá, você comentou que o custo dobrado e tua voz oscilou de novo. Não sei se é pra mim, o pessoal do chat comenta se a voz do Ed, tipo, também tá oscilando. Se tiver, não tem problema, tipo, não precisa sair da live, que a gente já viu que não deu muito certo quando você foi pro celular, por enquanto pra agora, então pode seguindo. Só vou pedindo pra se repetir, tá? Então você falou da parte de duplicar, o que você comentou depois?
Então é assim, tem essa parte do... dois sistemas ao mesmo tempo, então você tem aquele custo dobrado, tipo, eu tenho que manter o legado e eu tenho que manter no novo enquanto vai modernizando aos poucos, tá? É a estratégia da empresa. Tem empresa que simplesmente vai, tem empresa que não vai. E tem empresas, tá? Que a empresa ela fica com esses dois sistemas em paralelo durante anos. Porque chega uma hora ela fala, cara, tá meio inviável de eu migrar isso aqui agora porque, sei lá, a empresa tá em outro segmento, tá fazendo campanha de marketing, entendeu? E aí fica naquilo. Você acaba tendo problema dobrado às vezes também.
O Ed, eu, nessa parte das migrações... quero saber se você participou de algum projeto de migração que o COBOL tinha um desempenho X e é que eu acho que dificilmente você vai migrar a mesma coisa, né? Você vai pegar aquelas mesmas 5 funcionalidades que tu tens no COBOL e vai migrar para 5 funcionalidades no Java. Acho que não dá para mensurar isso, mas se migrasse a mesma coisa... O utilizador, ele ia ter apenas uma ferramenta numa linguagem mais atualizada e que tivesse mais mão de obra ou que tivesse um suporte maior de uma comunidade, não sei, aí depois você vai responder. Ou ele tem um ganho de velocidade e de performance na nova aplicação.
Então, é que assim, velocidade de performance depende de quem codifica, né? Porque eu tenho códigos no COBOL que, cara, é extremamente rápido. Tanto que o COBOL, eu não sei se vocês sabem, ele é dividido em dois tipos de processamento. Ele tem o batch, que é aquele processamento massivo, e ele tem o online. Então é assim, o batch, cara, você imagina, vamos dar um exemplo aí de um banco. Você imagina o TED Doc rolando o dia inteiro, TED Doc, TED Doc, TED Doc. Aí o pessoal pega aquele caminhão de informação e você tem que processar ele em uma madrugada, tá? Só que aí você fala, pô, será que demora a madrugada toda? Dependendo de como foi escrita a aplicação, roda em minutos. Então é assim, é. Tanto que o COBOL, ele é medido por uma sigla que a gente chama de MIPS, tá? Que é Millions de Instructions per Second, tá? São milhões de instruções processadas por segundos. Então, cara, ele é extremamente rápido. Eu não tô puxando a sardinha pro meu lado, não, tá? Mas ele é extremamente rápido.
Tá sim.
Então, se vai pra Java e vai ser mais rápido...
Ué, tipo, eu queria puxar uma pergunta.
Fala aí, Léo.
Não, eu queria aproveitar uma pergunta que o Agostinho fez no chat. A pergunta é a seguinte: talvez a longevidade do COBOL se deva ao custo de migração, entender o negócio, tempo de migração, a estabilidade atual do sistema e tal. A gente está falando de migração, então eu queria focar a resposta em custo mesmo, custo de monetário. Porque, tipo assim, você falou de mainframe, né? Então você tem a licença de um mainframe. E o Basic vai falar que é praticamente a mesma coisa, um paralelo com o Oracle. Então, tipo assim, tu fazer a migração de um banco de dados Oracle, é porque o Oracle ela te dá, como COBOL, vai te dar vantagens, né? Porque, tipo assim, é um sistema à parte, enfim. Mas, pô, falando de mainframe, cara, para escalar isso, só tem como escalar para cima, não tem como escalar para o lado. Então, tipo assim, microserviço, esquece, acredito eu. Né, você só escala para cima. Então, cara, tem que comprar processador, tem que comprar memória. E pá, e chega um tempo que isso fica muito caro. Porque o mainframe é muito caro.
Sim.
É uma das vantagens de você ter container hoje em dia, você ter cloud, que você pode escalar em qualquer máquina, na verdade.
Sim.
Você espalha isso para multiprocessadores. Mas, enfim. Talvez, então, o custo da migração ou a motivação da migração não seja por isso também. Tipo assim, vai chegar uma hora que, cara, eu tô pagando pra caramba pra IBM e eu poderia ter uma fração do custo e falar assim, cara, essa licença aí, mano, vai embora. Eu acho que vale a pena migrar porque o custo no longo termo vai ser muito menor migrando pra uma tecnologia que possibilite essa separação, digamos assim. De processamento.
Então, mas aí vai a parte que eu falei, tá? Como o COBOL ele integra com outras linguagens, você pode olhar e falar assim, eu tenho um monolito que me custa, sei lá, X por mês. Se eu quebrar esse monolito em funcionalidades menores e eu ligar elas com uma aplicação mais moderna e eu conseguir reduzir esse meu custo do processamento em 2X, eu posso deixar de pagar memória, eu posso deixar de pagar processamento para a IBM, porque você não é obrigado a comprar um mainframe na IBM. Você pode alugar o mainframe. E você pode falar, ó, IBM, eu quero alugar um mainframe e eu quero X processadores e X de memória. Entendeu? Então, é assim, você pode pagar um custo X hoje, dependendo da sua estratégia de migração, você pode pagar, sei lá, menos 3X amanhã. Vai da estratégia. E assim... Muita gente fala, cara, mas o COBOL não é moderno e tudo mais. Se você for olhar, tá? Primeiro, a IBM não vai deixar isso morrer. Tanto que, cara, todo ano eles lançam alguma coisinha. Coisinha assim que eu digo, vai. Para você saber as novidades, né? Porque todo mundo... Aí vamos entrar na parte de educação, assim, do COBOL, tá? Que eu escuto desde que eu entrei na faculdade, o Basic foi meu professor... E eu lembro até hoje uma vez que eu falei para ele, ô Basic, eu tô fazendo um curso de COBOL em São Paulo. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim, você tá rasgando dinheiro. Porque isso aí vai morrer, cara. Isso aí é mais velho que eu. E assim,
até endossando para você, o Ed, porque você vai falar, acredito eu, o Anderson Rodrigues comentou que COBOL é uma linguagem muito madura, consistente, robusta, em volume de processamento e segura. Agora só vai, Ed. Porque agora
não, para. Cara, depois dessa... O Anderson, cara. O Anderson, ele sabe o que ele está falando. Ele já tem muitos anos aí ele trabalha numa empresa muito grande que trabalha com ao redor do mundo aí e com grande volume de dados e dados sensíveis, né? Então, ele trabalha com Dataflex, ele é uma pessoa de referência aí no Brasil também, representando o Dataflex, que é uma linguagem parecida com o COBOL, tá? É estruturada, está há bastante tempo no mercado, há muitos e muitos anos, é baseada em tarefas e tela preta, né? Com a mesma... Só que madura só que integra com COBOL, tudo isso, né? A questão aí começa a ficar complicada porque tem um nicho do COBOL que é difícil a gente mexer. E aí a gente está tentando perceber aqui qual é esse nicho e saber se as pessoas têm interesse de seguir nesse nicho, né?
E se eu tenho interesse, até voltando para o Édipo, como que eu aprendo, né, nesses cursos? Comenta aí da faculdade de novo, segue o lance da faculdade, o Édipo.
Aproveitando aí o ensejo do Rodrigo, desculpa, mas se eu tivesse na faculdade hoje, né, e olhasse para o professor e falasse, olha, estou indo fazer um curso de COBOL. E aí, Édipo? Se o Édipo fosse o professor, vai, Édipo, o que você me responderia?
Então, aí eu acho que vai do seu conhecimento de mercado, tá? Porque, assim... muita gente pode falar, cara, COBOL morreu, você está jogando dinheiro, porque eu não vejo vaga de COBOL, sei lá, em Santos, que foi onde a gente estudou, né? Realmente, em Santos você não vai ter, tá? Agora, se você perguntar para uma pessoa que trabalha em São Paulo, independente se ele nunca trabalhou com COBOL, tá? Se ele trabalhou em grandes empresas ou até em consultorias, essa pessoa conhece um pouco mais do mercado, ela pode te incentivar. Porque ela pode olhar e falar assim, ó, se você vai fazer, faz, porque tem mercado. Pode ser que um dia morra? Pode, tá? Mas mercado tem. Até porque, tá? Vamos, depois a gente volta na parte da faculdade. Só puxar uma história aqui da parte da pandemia. Quando começou a pandemia, em 2020, né? Foi 2020? Acho que foi. A gente tá há tanto tempo em casa que eu nem lembro mais.
Foi.
E o que aconteceu? Os Estados Unidos, ele teve que tirar diversas pessoas da aposentadoria porque o sistema de saúde do governo americano estava sobrecarregado. Ele rodava em linguagens antigas como COBOL, Assembler, PL1, mano, tudo isso aí. E o pessoal mais novo, né, que é o pessoal do Vale do Silício, das startups, não sabia como mexer. Então eles tiveram que puxar os aposentados de volta para dar uma manutenção nesse sistema de saúde para ele poder aguentar o volume de informação que estava trafegando nessa parte da pandemia, tá? Então, é assim, tá? Voltando agora para os estudos.
Peraí. Vou te ajudar aí numa parte, tá? Eu publiquei aqui, acho que tem um dia ou dois atrás, de um ex-aluno meu também, uma série de vagas, lá no LinkedIn, cara, são páginas e páginas de profissionais, de skills que são necessários, tá? E a gente já tinha conversado aí semana passada, cara, nessa páginas e páginas tem muita vaga de COBOL, tinha pelo menos 4 vagas de COBOL, e aí eu fiquei comparando COBOL com outras coisas, né? Java tinha lá 7, 8, .NET tinha 5, 6, só que Scrum Master tinham 3, 4, então o COBOL está nesse cliente aí, nessa consultoria, eles têm lá uma demanda de COBOL que, para mim, é alta, tá? É alta, você precisa de 4 gajos ali de COBOL, entre 30, 40 pessoas que você está procurando, você está falando de 10%. Desenvolvedor PLSQL tinha uma oportunidade, DBA não tinha. Então, cara, é uma representatividade expressiva, tá?
Então,
quem falou no meu LinkedIn vai ver isso.
Mas é aí que eu digo, você tem que conhecer o mercado, né? Porque dependendo de onde você mora, realmente não tem mão de obra, tá? Mão de obra local, que eu digo, né? Porque
sim,
se você...
Sim.
Na Índia, na Austrália, Estados Unidos tem vaga pra caramba, tá? Mas aí é aquilo, depende do mercado e também, tá? Eu acho que depende muito do que você quer para sua carreira. Porque tem gente que fala, ah, cara, vai, se eu entrar no COBOL e amanhã, sei lá, daqui 2-3 anos, eu não quero mais, será que eu consigo migrar para outra área? Será que eu, sei lá, COBOL por COBOL, entendeu? Será que eu vou ficar aqui estagnado só fazendo COBOL? Como é que eu consigo evoluir trabalhando com COBOL? É isso que o pessoal tem que parar para pensar às vezes. Então, como, né, voltando, se eu fosse professor, eu conhecendo o mercado de trabalho como eu conheço hoje, eu falaria os lados positivos e negativos. Tem mercado de trabalho? Tem. Paga bem?
E como tu aprende?
Oi?
Mas como tu aprende com o COBOL?
Então, aí que é um problema, né? Porque, então, assim, faculdade... Vai, eu estudei na Unip, em Santos. Não tinha COBOL. Se eu não me engano, a FATEC Santos ensinava.
E não a Unimonte também. Deu aula.
Também, né? Só que, assim, cara... Eles ensinam, mas é muito superficial. É a mesma coisa que eu falar para você, ó, eu vou te ensinar banco de dados, e eu só te ensino comando CRUD, select, insert, update, delete. É isso que o pessoal consegue... Então, é isso que o pessoal consegue ensinar, por quê? Porque para você, você acaba ensinando o básico da linguagem, porque para você ensinar uma integração com banco de dados, você ensinar as ferramentas de todo o ecossistema do mainframe, são todas ferramentas pagas. É tudo de domínio da IBM. Então, você não tem como se aprofundar, entendeu?
Você citou a FATEC de Santos, era um dos lugares onde tinha... Foi um dos últimos a ter COBOL, tá? Se não me engano, a Unimonte foi a última a ter essa cadeira, tá? Na graduação de tecnólogo. O que acontece? O que veio depois, tá? Na verdade, a IBM, ela patrocina durante as férias ou durante algumas semanas dentro de algumas faculdades. Ela manda um caminhão, tá? E ela tem todo preparado lá dentro. Então, os alunos fazem o curso de COBOL, de SIX, de DB2, toda essa família aí de produtos que são necessários para você ter uma base legal, uma boa base para ser contratado, né? Então, ela faz ali um hackathon estendido, né? Que são vários dias, é um tempo considerável de treinamento. E depois ali, quem tem um desempenho legal e quem ela acha que serve, ela acaba contratando, né? Então, aí é como você disse, Ed, o que você quer para a tua carreira? Você está dizendo então, que se eu quiser COBOL é legal, porque é uma carreira igual o Java, igual o .NET, parece que é isso, certo?
Então, mas tem um problema, o Edpo ainda... Conclui, então, por favor, Edpo, quem ainda essa parte não terminou. Onde você vai aprender COBOL? Porque, acredito,
então,
na minha visão, tá?
É aí que tá, cara. É assim, tá? Como o Basic falou, tinha esse hackathon da IBM aí, tá? A IBM, ela faz um hackathon anual que antigamente chamavam de concurso mainframe. Eu cheguei a participar em 2011, tá? Eu fui, acho que 2011. Teve anos que eu participei, anos que eu não participei, tá? E a IBM, ela foca em ensinar um pouco de COBOL e mais das novas ferramentas delas que ela tá lançando, tá? Então é assim, você tem essa oportunidade de aprender um pouco sobre o COBOL, tá? Agora, se você vai na Udemy, se você vai na Alura, se você vai no Coursera, cara, tem meia dúzia de cursos, tá? Que te ensinam, mas é o que eu falei, você aprende o básico, porque eles não têm essa estrutura toda de te ensinar as ferramentas que a IBM domina, tá? Então, é assim, você aprende o básico e aí... O resto você só aprende trabalhando em empresa mesmo. Infelizmente.
Até porque não tem essa parada, tá? De vou pegar um curso, vou setar meu ambiente em 5 minutos e vou começar a programar, não. Né?
Sem chance, tá?
Mas fazer um sample do mainframe.
É.
Não, sem chance. Mas é assim, tá? Tem uma escola de...
Tem uma escola de... Ó, pessoal, a internet do Ed tá um pouco oscilando. aproveitando enquanto ele já volta, quem tá vendo o canal ainda não é inscrito, se inscreva-se no canal, tá? Deixa o seu like, daqui a pouco a Herbert volta. Enquanto isso, eu vou até passar até uma pergunta pra Débora, enquanto a gente tá voltando, que você chegou a fazer um curso, tu não falou pra gente antes da live até, Débora? Sobre Cobol?
Então, eu cheguei a comprar esse curso, né?
Ah, mas não chegou a fazer.
Não, cheguei a comprar na Udemy. Então, era um curso de Cobol com mainframe lá na indiano que dava esse curso. E eu consegui ver uma hora desse curso porque eu não conseguia entender muito bem o que ele falava. E eu acho que para quem quer aprender, a dificuldade do idioma ainda fica mais complicada. Mas você não acha cursos muito complexos, como disse o Édipo. Você vai achar alguma coisa para você ter noção da sintaxe que é usada, como se fosse um CRUD aí do SQL, mas essa parte de integração, você não vai conseguir ver no curso.
O José Carlos Vasconcelos mandou uma mensagem aqui para a gente, seja bem-vindo. Eu não lembro... Bom, a gente não lembra de todos os inscritos também, né? Mas, pelo menos, enfim, caso não seja inscrito, se inscreva-se. José Carlos Vasconcelos comentou: boa noite, senhores e senhorita, né, também para Débora. Trabalhei com COBOL Assembler anos 74, linguagem C e algum tempo DataFlex. Eu vou te afirmar uma coisa: o COBOL é a ferramenta mais estruturada e poderosa que conheci. Cara, tem assim, uma coisa que eu fiquei surpreso aqui na live, pelo menos por enquanto o pessoal está comentando, tem bastante gente que gosta, assim, tipo, por exemplo, tu trabalhando, né? Tipo, eu nunca tinha conhecido ninguém que trabalhasse com COBOL. Conheci o Édipo, né? Que foi a primeira pessoa que eu conheci na vida que trabalhava com COBOL, porque pra mim sempre foi uma lenda, né? Não sei se... Por exemplo, ô Léo, tu já fez alguma integração com o COBOL, tu que é back-end?
Não, cara. A integração mais, assim, de sistema legado que eu tive que fazer foi... com essa comunicação XML e tal, tipo assim, não era nem microserviço, era um serviço separado, né? Então, nem JSON eles usavam.
Tu usava aquele... Qual era o nome? Esqueci o nome, que é um programinha que você vê o XML em serviço. Esqueci o nome.
Putz,
SoapUI. SoapUI, isso aí. Eu já trabalhei com SoapUI numa empresa. SoapUI.
SoapUI.
Aí depois você voltou?
Voltei.
Boa.
Voltei.
Tranquilo. Aí também, eu vou trazer outro comentário enquanto o Edipo está se ajeitando. Teve alguém que comentou aqui também, que foi o Anderson Rodrigues, comentou de novo, tá? Eu aprendi COBOL em 1987. Caramba, mano. Foi o ano que eu nasci, tá? Pela data control, alguém lembra? E depois acaba vindo COBOL de novo
na Matec
em Santos em 1992. Caramba, da hora, mano. Caramba, da hora. Quer continuar, Ed?
Eu lembro dessa data control. O primeiro programa que eu fiz foi em BASIC, foi numa dessas escolas dessa época, em 1985. Então... O Anderson é meu contemporâneo aí.
Agora eu vou fazer uma pergunta pro pessoal aqui. Não sei quem é mais velho, se é o Léo ou se é o Basic, tá? Mas... Não.
O Léo tem 23.
Tem 18, pô.
Acabou com o Léo, velho.
Não, é porque a gente não sabe a idade de todo mundo careca, né? A pergunta basicamente é assim, tá? Então, eu acho, né, que vocês começaram a estudar informática bem mais cedo do que eu, tá? Na época que vocês começaram a estudar informática, já tinha o mito de que o COBOL ia morrer? Alguém ensinava? Vocês conheceram alguém que trabalhou com isso naquela época e que continuou e aposentou com isso? Ou não? Ou realmente
eu conheço. Vamos lá, eu ia comentar enquanto você estava aqui. A tua turma tem uma série de profissionais de COBOL, tá? Então, e não é porque era aquela... Na graduação acontece muito, né? Vai uma turminha de 5, 6, um vai para uma empresa e chama o resto e aí fica lá, cria aquela panelinha. Não foi isso que aconteceu, tá? O Édipo, ele foi para o COBOL muito depois do que tem uns 2 ou 3, sabe? Colegas de turma dele que foram e estão em COBOL até hoje, tá? Tá? Caramba. Então, lá desde 2010, 2011, eles estão lá em COBOL. O Wagner, acho que ainda continua em COBOL, certo, Ed?
Não sei, cara.
Acho que ele continua. Ah, tinha uma outra menina que essa continua mesmo. E tem mais eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro o nome. Mas o que acontece? Você tem esse pessoal, eu tenho um colega de profissão, o professor, ele já trabalhava, cara, ele tem uma vida inteira de COBOL, tem lá 40 anos de informática, que é o Mário Rocha. Se ele estiver assistindo aqui, um abraço para ele, mas, cara...
Do bigode branco?
Ele mesmo.
Pô, ele me deu aula, hein? Me deu aula de COBOL, ele. Na Tecnoponta.
Todos os bancos ele trabalhou, e ele trabalhou até, acho que tem uns 3 anos atrás. Aí depois o que cansou ele não foi o COBOL, foi o fretado. E aí ele continuou só como professor, ele já era professor também. Então, ele dava aula na Unimonte junto comigo. Ele dava aula lá no Tecnoponto, curso de COBOL. Só que eu sou da FATEC da turma de 97, eu tive aula de COBOL e naquela altura, vai para o COBOL que vai dar certo. Então, muita gente foi para o COBOL, só que eu não conheço ninguém que continuou da minha época, da minha graduação, trabalhando em COBOL, eu não conheço ninguém.
E assim, Edipo, das demandas de COBOL, tá? Você comentou pra gente que existe mercado, existe moscas brancas por aí espalhadas, que sabem COBOL, beleza. Tem necessidade de mercado, é feito bastante integração, mas qual é a sua maior demanda hoje, né? É integração ou migração para descontinuar o COBOL?
Então, é que eu falei, depende da estratégia da empresa, tá? Eu, na empresa, já passei por duas equipes, né? Diferentes. Uma delas começou essa parte de realmente desligar, tá? Então, é aquilo que eu contei. O cara vai ter dois ambientes trabalhando paralelos, porque a estratégia daquela equipe é realmente desligar. Vai tudo que eles chamam de modernização. Vai para AWS, vai para cloud, vai, sei lá, linguagem .NET Core, aí vai dar estratégia, né? E tem outras equipes que a ideia é assim, vamos migrar? Vamos. Mas agora, aí você fala, não, agora não dá. Então, eu tenho, por exemplo, a consulta de saldo do cliente. Ela é feita em COBOL? É. Se eu migrar isso do dia para a noite, pode dar ruim? Pode dar ruim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar primeiro uma casca, tá? Que chama essa consulta de saldo, que é antiga, e a gente vai fazendo a migração dela aos poucos, né? Aos pouquinhos você vai migrando e vai fazendo teste para clientes específicos. A hora que ela estiver redondinha, você desliga o COBOL, tá? Tem esses dois. A minha demanda hoje em dia, tá? Eu escolhi trabalhar um pouco mais com COBOL. Eu escolhi, tá? Não foi opção da empresa, foi opção minha. Que eu escolhi voltar um pouco para o COBOL para entender mais um pouco do funcional de onde eu estava trabalhando. E aí, depois que você entende um pouco mais do funcional, eu entendendo do COBOL, né, teoricamente, eu com funcional e COBOL, eu seria a pessoa que migraria, ajudaria na migração do sistema. E eu ia aprendendo no hands-on, entendeu? Não que eu não estude, tá? É assim, eu não tenho nada a conta. Só que, ao meu ver, você estudar uma coisa e não colocar na prática, você acaba esquecendo.
Sim.
Então, eu, se for migrar para uma linguagem X, eu vou estudar aquela linguagem para poder desempenhar esse desenvolvimento do melhor jeito possível, tá? Aí é de acordo com a estratégia que eles têm. Mas, cara, ó, só um adendo aqui, tá? Eu trabalho com COBOL há 11 anos, tá? E toda empresa que eu passei, você sempre acha uma ferramenta nova, você acha uma linguagem que você não trabalhou ainda, tá? Então, é assim, você pode trabalhar, acho que 20, 30 anos, sempre vai ter uma ferramenta que você não conhece, que você vai ter que aprender, né? Não vai ter curso, No máximo, você vai ter um Redbook da IBM, que a IBM disponibiliza um Redbook de 500 páginas e você se vira para aprender se tiver com vontade, tá? Mas sempre tem coisa nova para aprender, cara, por incrível que pareça.
Léo, tu queria complementar alguma coisa?
Era só um PS com relação a esse padrão que o Érico tá falando. Vou até postar aqui no chat. Ele se chama... Bom, o Martin Fowler fala que ele é um figo estrangulador, porque é um tipo de árvore que ela cresce e na árvore, vamos dizer assim, existe uma árvore, já existia lá, que seria o COBOL, por exemplo.
Ah, tá.
Daí um fungo, um tipo de trepadeira, alguma coisa assim, ela cresce por volta da árvore, toma a forma da árvore, depois ela consome a árvore original, então a árvore original morre e fica só a parte de fora. Então, é um padrão extremamente conhecido em arquitetura, em que você faz exatamente o que o Édipo falou. Você pega assim, você cria essa casca, que esse figo, né, que é um tipo de planta que cresce em uma árvore, e essa casca, e aí você vai pegando funcionalidade por funcionalidade e migrando pro serviço novo, desculpa, e vai descontinuando o serviço antigo, até que uma hora o serviço antigo não existe mais.
Você falou um ponto aí de arquitetura. O Édipo, você não tem onde estudar, não tem onde procurar. Você só depende das coisas da IBM. Você hoje não, pelo que lembro, você não trabalha na IBM, você está trabalhando na empresa. Então talvez você não tenha um acesso tão fácil às informações. Como você trabalha para corrigir um bug? Como você faz arquitetura? Cara, corrigir um bug. Stack Overflow, com certeza deve existir, mas é fácil achar? Se não achar, você tem que chamar um amiguinho do IBM que você conhece pra falar assim, cara, pelo amor de Deus, aconteceu isso. E, sei lá, e até você falou disso o ponto.
Peraí. Vamos estabelecer aqui uma estrutura de ideias. Olha como é a vida do dev mobile. Olha como ele pensa que ele vai ter um problema, eu vou ligar para um cara, eu vou no Stack Overflow, vai ver o modus operandi.
Calma aí. Não, é porque aí é assim, ó, o cara que é desenvolvedor com linguagens mais novas, cara, um Google, um vídeo no YouTube tem. Tá? O cara hoje em dia com o Google ele acha as coisas. Sim. Não estou desmerecendo, só estou falando que assim, a comunidade dessas linguagens é muito mais forte e engajada do que a dos dinossauros onde eu trabalho. A gente do COBOL é chamado de dinossauro da informática, tá? Tem um monte
de comunidade na
internet.
Então, mas será porque, como o pessoal não está acostumado, os dinossauros não estão acostumados a mexer com a internet e não posto no Stack Overflow, ou é tipo...
Não é nem isso, cara, tá? É assim.
Folgado, mano.
É. Não, mas eu concordo com ele, tá? Eu acabo concordando porque é verdade. Só que é assim, comunidade você tem, tá? É pequena, mas tem. Então é assim, você fala, cara, eu tô com um problema aqui X, tá? Compilei meu programa e deu um erro X. Se você jogar na internet, os dois primeiros sites, eu vou te falar quais são. Primeiro é o CAD COBOL do Dornelles, tá? Que é um cara que... Esse CAD COBOL, cara, ele é
conhecido... O que eu tenho que pesquisar COBOL?
Não, procura aí COBOL Brasil, vai aparecer o site do Dornelles, que é o CAD COBOL, tá? Ele é o site mais famoso. Todo mundo que trabalha com COBOL conhece esse site, tá? E segundo, é um fórum da IBM, cara. Se eu não me engano, acho que é IBM Mainframe Fórum. Então...
Agora... eu tenho uma pergunta. A galera acessa a galera de COBOL aí, como o Rodrigo falou e a Débora falou também, isso eu vou complementando com uma pergunta. Eu acho que a galera acessa pelo terminal esses sites, né? Porque tá tão acostumado a ver tela preta.
É aí que você se engana, cara. Não, é aí que você se engana. Por quê? Todo mundo, por exemplo, a gente que trabalha com COBOL, tem muita gente que gosta de continuar no que a gente chama no terminal, né? No famoso 3270. A gente gosta, porque a gente aprende assim, o curso que a gente acaba fazendo na vida, ou os cursos da IBM são assim, tá? Só que você tem diversas IDEs, hoje em dia, que elas são, na verdade não são IDEs, são plugins que você instala no Eclipse, ou você instala no Visual Studio, ou você instala no Visual Studio Code, que você consegue programar do mesmo jeito que o pessoal programa hoje em dia. Tem autocomplete e tudo mais, cara.
Pô, não, não
sabia. Isso,
cara. Né? Juro por Deus que no achei terminal, que... No terminal não tem, cara. Você chegar pro pessoal que só trabalha no terminal e fala, tem autocomplete lá, o cara vai ficar feliz.
Pô, então, vou te dizer que eu fui ver essa semana que tem um projeto de .NET que faz, que tem é um REPL, né? Tipo assim, você faz os comandos ali no terminal e consegue, só para testar, né, alguns comandos, o maluco fez com autocomplete no terminal. É absurdo, assim, é muito maneiro. É muito maneiro. Né?
É de bater mais rápido o coração ver isso, cara. Só que aí voltando, tá? Agora que ele falou dessa parte de IDE. Tem um projeto muito, muito interessante, cara. É até da Linux Foundation, tá? Que eles têm uma divisão da Linux Foundation que chama Open Mainframe Project, tá? Que a ideia deles é realmente integrar as linguagens mais antigas ou o mainframe junto com as linguagens mais novas. Você fazer uma integração disso, só que com um layout, um ambiente mais amigável, tá? Então, cara, é quase nada de terminal. Aí você fala, ah, como assim? Eu posso te falar, ó, eu tenho uma rotina no COBOL, vai, que é a rotina que processa o TED Doc do dia inteiro, tá? Só que enquanto eu estiver rolando o TED Doc, eu não posso startar essa rotina para processar, porque eu vou deixar, como eu posso dizer, registros no meio do caminho, sem processar. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso ter o front, né, que faz o TED Doc. Ele é em qualquer linguagem, Python, vai, vou dar um exemplo do Python, ele é em Python. Então, o que eu faço? Eu posso, a partir do momento que eu cortar a comunicação com aquela funcionalidade em Python que faz o TED Doc, eu cortei, eu desliguei aquela funcionalidade, ele dispara um comando lá para o mainframe e fala, starta essa rotina e processa o TED Doc. E assim que eu terminar de processar o TED Doc, ele também faz uma comunicação com o meu Python e volta a habilitar a funcionalidade. Então é assim, tem muita coisa acontecendo, é que é pouco divulgado, cara. Eu vou concordar com o Rodrigo que os dinossauros, né? Os dinossauros, eles não são muito... A gente não é muito disso, de ficar divulgando. Ou quando tem, tá? Quando tem evento, cara, é pouco divulgado. Geralmente, quem sabe dos eventos é quem tá no dia a dia ali, né? A gente que sempre tá procurando, ah, compilei meu código, deu erro. Aí a gente vai lá, entra no site da IBM, procura alguma coisa e tem lá um banner falando, ó, participe do nosso hackathon anual. E a gente acaba fazendo, cara. Entendi. Eu acho
que... Essa dica...
Eu acho mais difícil um cara de mobile fazer um hackathon de mainframe por curiosidade do que o vice-versa, entendeu? Eu não sei o porquê, mas é assim que funciona o mercado, infelizmente.
Esse Open Mainframe Project é bem legal. Já fala das ferramentas novas do VS Code para programar COBOL,
é
bem legal.
É, aí, Rodrigo, tem plugin no VS Code, cara.
Tem comunidade no Slack e tudo, ó.
Caramba, tu tinha comentado, Edipo, também tu tinha anotado aqui, que tem o, pelo menos ideias aqui, TN3270 e o Fandesi, você quer falar alguma coisa?
Então, é assim, o cara...
Isso aí é ideia em cartão perfurado?
Como assim? Não entendi.
Não.
Cartão perfurado, nossa, eu nem sabia.
Cartão perfurado. Isso é
antigo, hein? Caraca, isso aí é antigo, né, cara. Caramba, não, eu já vi uma vez na minha pós, muitos anos atrás, bilhões de anos atrás, e o professor tinha levado só porque a gente nunca tinha visto, o professor tinha levado, mano. Nossa, que você codava numa vez, não tinha nem print, não tinha nada, você tinha que ver sair o cartãozinho com os baús. Nossa.
Quem era esse professor aí?
Putz, era na Unisanta, esqueci o nome dele. Ele era até que jovem, ele era um senhor, mas ele era mais descolado, assim, tá ligado?
Era
um
anésio.
Ele era jovem. Deve ser. Ele era focado em Java.
Ele
era Java, era Javeiro ele. Ah, não sei tá. Se é o nome, não lembro o nome dele, não, era o Javeiro. O
Anésio trabalhou com COBOL muitos anos.
Ah, tá. Nossa. Um banco. Porque assim, o Edipo... Por exemplo, hoje, assim, tá? Até pra gente ter um pouquinho objetivo pra quem tá olhando assim, vendo assim, que pra mim, eu acho que nem existia a vida além de terminar no COBOL. Se eu quero trabalhar com o COBOL hoje, Tirando que eu teria que pedir uma autorização para a IBM e uma bênção deles lá. Que ideia você recomendaria para o pessoal estar usando assim, dessa que você falou? Qual que você usa hoje? Acho que é até melhor a pergunta. Qual delas você usa hoje?
Então, cara, eu uso o terminal, tá? Por incrível que pareça, eu uso o terminal, porque... Aí eu vou te falar o porquê, tá? Porque o terminal me roda até no celular. Diferente do Android Studio, que você precisa de uma máquina gamer e um PC da NASA, às vezes, para rodar.
Sim, tá? Isso é verdade. E tu precisa de ar-condicionado do lado para não esquentar.
Esse é um ponto, tá? Mas é assim, eu uso o terminal porque, foi como eu falei, os cursos que eu fiz, tá? Eles me ensinaram no terminal e a maioria das empresas, o terminal é por default, tá? E aí, o que acontece? As empresas, elas também têm, porque a IBM tem essas ideias que eu falei, tá? Ideia que você pega o plugin, põe no Eclipse, põe no Visual Studio, no Visual Studio Code, vai do seu gosto. Tem, cara, dá pra você rodar isso aí em qualquer lugar. Mas qual delas você
recomendaria pro pessoal que tá olhando?
Então, é aí que tá. O problema de você, por exemplo, você fala, eu quero estudar COBOL na minha casa, tá? Eu não quero fazer curso, eu quero pegar uma apostila na internet e estudar. Quando eu comecei, tinha um problema. Porque para você rodar o COBOL, COBOL assim que eu digo, dentro do mainframe, né? Do jeito que funciona na empresa, tá? Não é o CRUD da vida que eu tava falando. Você tem que emular o hardware do mainframe, você tem que emular aquela arquitetura toda. E aí, quando você emula aquela arquitetura que ele roda os sistemas EOS, você usa o terminal para conectar nessa arquitetura, tá? Antigamente, 10 anos atrás, a gente fazia o quê? A gente baixava um programa chamado Hércules, que ele era o emulador dessa arquitetura toda. Você configurava a imagem do sistema operacional dentro dele e, através do terminal, você conectava nele. Você tinha esse sofrimento todo, tá? Hoje em dia, graças a um indiano que eu não sei o nome, tá? Tem uma IDE chamada Turkey, que você dá dois cliques, ele instala tudo isso e abre o terminal lindo e maravilhoso para você. Aí, se você quiser usar, vai, por exemplo, Open COBOL, IDE COBOL, Visual COBOL da Microfocus, se você quiser usar até o Visual Studio com plugin, tá? Você só roda esse Turkey, que ele emula para você toda a arquitetura do mainframe. Você pega lá a sua IDE favorita, coloca o IP, login e senha, bate lá no emulador e pronto. Você roda onde você quiser. Tá? Eu, se eu tiver que estudar hoje, eu vou estudar no terminal, cara. Por incrível que pareça. Por que que eu digo no terminal? Tá? Porque todas as ferramentas que você tem, no final das contas, você vai ter que usar o terminal para fazer alguma coisinha. Alguma coisinha que eu digo, vai. A gente tem o Git, né? O Git é o controlador de versão aí da maioria dos projetos. No COBOL você tem dois, se eu não me engano. Você tem o Endeavor e o Changeman, tá? O Changeman é aquele do desenho mesmo, lá do...
No japonês.
Antes do... Isso. Esse mesmo. Antes do Power Ranger tinha o Changeman, tá? É esse mesmo.
E eu não sei na idade.
Por mais que... entrega. Basic tá falando que não sabe, mas sabe sim. É que ele
sabe. Não. Teve o National Kid, o Jasper e o Changeman, e depois é...
Então, o Changeman. Voltando, né? Voltando. Essas ideias mais modernas, tá? Por incrível que pareça, elas não integram com o Changeman. Então você pode codificar, você pode compilar, você pode debugar, tudo numa ideia mais moderna, mais autocomplete, do jeito que você quiser falar. Mas no fim das contas, você vai ter que conectar lá no terminal para fazer o versionamento do seu código. Então, ao meu ver, tá? Eu prefiro ficar só com o terminal aberto, onde eu faço tudo. Eu tenho as minhas limitações, né? Que nem eu falei, por causa da quantidade de linha e coluna, né? E porque você não usa mouse. Só que eu fico num ambiente só. Eu não tenho que ficar no alt tab aí da vida.
Tá? Acabei de constatar que eu sou um dev Nutella.
Cara, a gente até brinca, tá? Quando o pessoal fala assim, ah, cara, vai um cara do .NET vira pra mim e fala, o seu COBOL vai morrer. Eu falo, cara, você é programador de mouse. Você digita duas linhas, dá um autocomplete, clica com o botão direito, criar get inset, instala um framework, next finish, tá lá, sistema pronto. Claro que é brincadeira, tá?
Oh, o Léo é C-Sharp, hein?
Então, você fala pra essa galera de .NET e fala assim, existe um .NET COBOL. Só pra você saber, entendeu? Morrer, né? Não vai.
Então, cara, por incrível que pareça, tá aí uma coisa que eu sempre ouvi falar, que existe um COBOL orientado a objeto, tá? Que é da Microsoft, da Microfocus, mas eu nunca trabalhei com. E eu vou te falar que eu, se existe, se funciona, como é a verdadeira orientação a objeto, eu não sei te dizer, cara. Então, se alguém já trabalhou ou souber, quiser me mandar aí uma explicação, eu tô aceitando.
O Flávio deixou uma boa ideia aí nos comentários para Stack Overflow fazer. Tem Stack Overflow, mas é o Stack Overflow.
Muito bom. E assim,
mas é aí que está o problema, cara. O problema é que a gente sabe que o Stack Overflow ele é feito pela comunidade, né? E geralmente a gente que trabalha com isso, né? A gente que trabalha dentro das empresas, você tira a dúvida é com o cara do lado. Porque você sabe que você vai perder muito tempo na internet e muitas vezes a resposta que você vai achar lá nem te satisfaz tanto. Porque eu vou dar um exemplo, tá? Eu compilei um programa. O programa deu erro, tá? É erro de syntax. Você acha na internet. Agora é um erro peculiar de configuração do ZOS, que é o sistema operacional que roda dentro do mainframe. Um exemplo, tá? Eu fui lá e fui alocar um arquivo no mainframe. E eu coloquei lá um nome que eu achei que funcionaria e eu comecei a tomar invalid name. Aí eu fui na internet, peguei a mensagem de erro, joguei lá no Google. Cara, você acha diversas respostas. Você olha e fala, cara, tem uma resposta isso, resposta aquilo, e você vai fazer, não resolve. Por quê? O admin do seu sistema, tá, do ZOS, ele coloca uma regra lá que fala, ó, o nome do arquivo não pode ter número. E você colocou. Só que a mensagem que explode, tá? É a mensagem genérica do sistema. Então, você vai acabar procurando no Google, não vai funcionar, tá? Você vai perder uma, duas horas lá tentando resolver, não vai. E o cara do lado do trabalho, que já entende como funciona toda a infraestrutura e as configurações, vai olhar para você e falar, aqui a gente não aceita número no nome do arquivo. Então, cara, é por isso que a comunidade também não é tão engajada assim para criar um Stack Overflow.
Agora, seja sincero com a gente. Se você mexer a câmera aí e mostrar a tua mesa, vai ter uma bíblia do COBOL aí do lado do teclado, não vai não?
Não tem, cara. Não tem.
Isso aí é programador, tem. Assim, programador, né, raiz, cara. Aquele livrão, assim, pô, toco de livro, assim, que você usa para botar tem, de pé da mesa.
Não tem.
Ele já mas tá eu concordo com você do livro de Eli, cara.
Tem livro a Bíblia. Tem a Bíblia mesmo.
Já deu. Aí,
mas é.
Pode falar, Edipo.
Mas é assim, cara, eu não tenho livro, tá? O que eu tinha era uma apostila de Six, de um curso que eu fiz, porque Six é uma coisa muito particular, assim, do COBOL. E tem coisas que eu fiz no curso, então eu anotei, né? Então, às vezes eu consulto, por incrível que pareça, eu faço essa consulta. Mas, cara, qualquer problema que eu tenho, eu vou direto no site da IBM, tá? Por mais que não seja, aí eu tenho que criticar a IBM, tá? Porque não é um site tão amigável de você achar as soluções de erro. Não sei também se o layout é ruim ou se o jeito que americano procura as coisas é diferente do nosso, tá? Não é fácil, cara. É fácil. Então, geralmente, a dúvida que a gente tira é com o cara do lado. Infelizmente.
E assim, Edipo, a gente tá para o final da live, tá? Eu vou te passar uma pergunta para dar o que talvez você acha que pode ter não falado, que ajuda o pessoal, mas um resumo para quem tá vendo a live agora também. Eu sempre passo o título pro convidado. Então, Edipo, linguagens de programação estão ultrapassadas?
Não. Ao meu ver, não. Tá? E é assim, é o que eu te falei. Se ela tivesse ultrapassada, ela teria morrido, assim como diversas outras que são mais novas já teriam ficado pelo caminho. Tá? Então, ultrapassado não tá. Agora, se você falar se é responsivo, se é bonito de se olhar, cara, não é. Eu tenho que concordar que não é. Entendeu? Eu vou estar mentindo se eu falar que...
Uma tristeza, tipo, cara, não. Você tem uma tela preta, assim.
Não, eu
cara,
acho
pior que não, sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque, assim, muitas vezes, dependendo do que eu faço, tá? Eu sei que você tá aí com um aplicativo mobile fazendo a sua reserva de passagem de avião. Pela frente tá lindo. Só que eu sei que por trás, o programa que tá fazendo a sua reserva, tá fazendo lá o insert no banco de dados, é o meu COBOL velho. Entendeu? Entendi. Muitas vezes o cara tá aí, ah, eu vou lá sacar o meu dinheirinho na boca do caixa. Cara, beleza. É lindo de ver. Por trás... É o meu código lá do terminal 3270 que tá rodando. Não, entendeu? É assim, cara. Eu sei... Ó, aí eu vou te falar. Eu sei que o que a gente faz nessa linguagem, ele tá aí rodando no mundo inteiro em vários lugares que muita gente nem imagina que tá, velho. É isso que é cara, incrível.
Se a gente começa a pensar agora e discutir esse assunto, já deu tempo pro COBOL morrer. Tá. Deu tempo, porque o Java já está na estrada e já tem uma cota.
Sim.
Ele já demonstrou que ele está no nível de atender todas as demandas, mas tem um nicho, tá aí, tem um mercado aí que não larga o COBOL e a gente tem que dar o braço a torcer.
Sim, e não larga tão cedo, né? Até minha opinião, para enterrar. Porque precisa dessas pessoas para migrar. E para migrar não é tão simples. Então precisa. Então vai ter um tempo aí no meio do caminho ainda. Se está acontecendo.
Cara, isso. A performance isso mesmo, cara. Que se tem no COBOL nas máquinas da IBM, se for levar para o Java, você vai ter que comprar 10 vezes mais servidor.
Ó, eu vou dar só uma informação, tá? Quando a IBM lançou o último mainframe dela, se eu não me engano, foi em 2020, tá? A primeira coisa que eles falaram. É que eles conseguem rodar 220 bilhões de transações por dia. Por dia. Quanto de máquina que você precisa para rodar um código em Java, em .NET? Quantas máquinas você precisa para rodar esse tanto de transações em um dia? Eu quero um dia só. Qual é o parque de servidores que você precisa?
Não, absurdo. Só pela CPU, só pelo garbage collector já vai subindo lá pra casa do cacete.
A JVM destrói qualquer coisa.
E assim, tipo, queria agradecer muito a sua presença. Eu, particularmente, não achei que ia ter tanto papo pra COBOL. Achei bem legal, assim. Achei bem diferente. Acho que, pelo menos pra mim, tirou um monte de dúvida que eu enfim, me deixou meio triste, porque eu descobri que o som deve Nutella, mas... De qualquer forma, eu achei bem legal assim, no contexto geral, assim, tudo que você falou. E tu tem alguma consideração final para estar comentando na live, Edipo?
Cara...
Lembrando, tá, gente? Rapidinho. O Edipo é um dos que participou aqui na live e ele mandou e-mail, tá? Então, caso você queira participar também da live, manda e-mail. Talvez não tenha vaga mais na primeira temporada, só vai ter na segunda, mas não deixe de mandar e-mail. Manda para codando.tv@gmail.com. Que é só mandar que você vem. O Edipo foi assim, não vai ser diferente com você que tá vendo também, tá? Pode concluir, Edipo.
Cara, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu concordo com você que a parte da comunidade, cara, infelizmente a gente não tem uma boa comunidade, cara. É assim, tem muita coisa boa acontecendo, tá? Que, inclusive, muita gente que trabalha com isso não sabe, tá? Porque é pouco divulgado, então... É assim, eu já tentei duas vezes criar um site para passar notícia, fomentar essa comunidade. Só que chega uma hora você acaba desistindo porque você não tem de onde extrair informação, entendeu? Eu te passar só teoria, sem prática, é muito ruim, cara. E às vezes a gente fica, infelizmente, fica refém de ferramentas proprietárias, tá? Mas só um recado, quem quiser estudar, tá? Pode mandar mensagem, eu dou um norte. Quiser estudar e entrar no mercado, tem mercado para todo mundo, cara, tá? Porque, assim, os dinossauros estão aposentando, não estão migrando o sistema, então alguém tem que dar continuidade nisso aí.
Com a pandemia, muita mão de obra faleceu também, né? A Itália perdeu 40%, cara, da mão de obra de COBOL.
Meu Deus, cara.
Aí perdeu 40% da mão de obra.
O que esses cobolinhos estavam fazendo na rua, cara?
Gente, já tá acabando a live.
Era pra estar em casa, velhinho, porra.
Ô, Édipo, conclui aí, por favor.
E é assim, tá? Se você, que é um desenvolvedor Java, .NET, essas linguagens mais modernas, se você quiser aprender COBOL, cara, eu vou dizer que você tá dois passos à frente de muita gente. Porque você pode entrar em grandes empresas e você pode fazer a migração sem ter que depender de outras pessoas.
Caraca.
Vai te auxiliar. Porque você é o cara que vai fazer o front, você é o cara que entende do back-end, então é tipo assim, é você passando o serviço para você mesmo. Então, é um diferencial no mercado, cara. Você Boa. Saber linguagem moderna e COBOL é um grande diferencial.
Ó, o link do Edpo eu deixei na descrição desse vídeo, tá? Eu agradeço a todos que estão vendo essa live. Não esqueça de compartilhar, deixar o like, que agora aqui, e ajude o canal do Codando a crescer. E caso você esteja escutando no podcast, bora pra live, que quinta-feira que vem teremos uma outra live Codando TV. E eu quero todos vocês aí no YouTube aí para participar aí com a gente também, caso escutando depois aí no podcast. Beleza? Edpo, obrigado demais aí. E acabou mais uma live do Codando TV. Abraço.
Tchau, tchau.
Abraço.